pensando em fazer uma
eu já tô gravando.
Uma espécie de entrevistas.
É uma entrevista. Eu tenho um roteirinho. Não sei se você prefere ir respondendo pergunta por pergunta ou se eu dou um panorama do que eu quero mais ou menos saber de você.
Ah, sim, é legal,
e aí você vai.
Eu direciono também a.
Você vai falando assim, porque a minha ideia é exatamente trabalhar a questão de memória, a questão de processo de identificação. É, mas isso especificamente nessas artistas do corpo, artistas da cena, né? É, que tenham alguma ascendência japonesa, especificamente. Porque o que eu quero tirar disso é um pouco o que essas histórias têm em comum, ou o que essas histórias têm, né, que são as marcas da singularidade da história de cada uma, né, dessas vivências, dessas relações, dessas contaminações ou não, né, de como que isso influenciou no seu fazer artístico ou não, se houve uma sei lá, algum tipo de negação sua em relação a isso também, porque também tem a questão que você é mestiça, né?
Sim.
Então, como que é esse lugar também de... porque o que eu, como descendente de japoneses, entendo muito é que eu sou chamada de japonesa aqui, mas eu sou estrangeira lá no Japão. Eles olham pro meu corpo e me identificam como você não é japonesa.
Você já esteve lá, né?
Eu morei lá. E é muito claro isso, assim. E aqui tem essa coisa de uma certa japonicidade, dos jeitos que as pessoas falam, que, né? No primeiro momento as pessoas olham pra mim e me veem, sei lá, o fenótipo da japonesa e me colocam nesse lugar. E aí depois, na convivência, eu vou vendo que tem um lugar que não é tão japonês, né? Dentro desse estereótipo.
Será que tem a ver, eu tô jogando assim, mas o fato que eu não conheço lá, nunca fui pra lá, no Japão, que você falou, não te reconhecem lá como japonesa, né? Será que tem a ver com essa coisa que a gente tava falando um pouco de imigração? Porque lá, aqui a mistura foi muito maior, né? Os imigrantes vieram muito mais, mais complexidade de mistura, né? E no Japão acho que não, né?
Então, é bem
acho
homogêneo.
Que é bem homogêneo. Então, acho que, eu não sei se também isso não tem a ver com essa característica de migração, né? Que acho que eles não tiveram. Então, acho que, não sei se não te reconhecem mais, não por ser ter filiação japonesa próximas ou não, mas mais por ser imigrante. Não sei se tem a ver ser de fora, sabe? Não só pelo fato de ser de família japonesa ou proximidade, mas de ser de fora da cultura, né, japonesa, imigrante, né?
Uhum.
Não sei se tem a ver também com isso.
Não, pode ser porque aqui, quando, né, os imigrantes vêm, tem uma contaminação, né, da cultura japonesa que vem, que de alguma forma a sociedade brasileira se apropria, mas tem esse movimento que é vice-versa, assim, né? Que é mútuo. E os imigrantes que depois geraram os descendentes que até hoje estão aqui são fruto dessa mestiçagem, né? Dessa mistura.
Teve uma transformação muito maior, né?
Sim. Tem essa questão dessa transformação e tem a questão também da que foi em 1908, né, que vieram os primeiros imigrantes para cá.
Foi em 1908 os japoneses.
E tem um século, mas é pouco tempo se você parar para pensar. Mas o que veio de lá, né, e que se, de alguma forma, essas comunidades que ainda tentam perpetuar alguma coisa mais tradicional do que eles consideram japonês, lá no Japão também já não existe mais. Então, a dinâmica da transformação da sociedade japonesa aconteceu de uma outra forma, que aqui teve um zelo de manter uma tradição que é da geração dos meus bisavós, por exemplo. Então, já não, também não existe mais palavras em japonês que se usavam naquela época. Hoje em dia, no Japão, eles não reconhecem mais.
Minha cultura é viva, né? A língua é viva.
Minha avó falava palavras em japonês, que aí quando a gente foi pra lá eles não sabiam o que era. Tipo, banheiro. Hoje em dia lá no Japão é toire, que vem de toireto, né? De toalete. E aí minha avó usava o termo benjo, que não existe mais lá no Japão. É uma coisa da colônia que veio naquela época, da um linguajar daquela época. Então tem todas essas questões que vão se friccionando, assim, né? E aí, dentro das artes do corpo, artes da cena, fica esse lugar desse estereótipo, desse clichêzão, né, da imagem. E aí o que, que eu quis fazer? Um recorte da mulher asiática também. Tem toda essa questão da fetichização, da objetificação do exótico, né? Da questão da gueixa, da questão desse outro corpo, tem um outro tempo, de repente, não sei. Pelo olhar do outro. Às vezes eu mesma, assim, enquanto eu tô na cena, eu não me vejo fazendo uma coisa muito diferente de um corpo, entre aspas, brasileiro. Mas as pessoas olham pra mim e me colocam nessa caixinha, né? E aí, como lidar com esse lugar? Eu brinco com isso, ou eu me incomodo com isso, ou eu faço uso disso pra exatamente contestar isso, né? Então, queria trazer um pouco nesse lugar, assim, o quanto isso te influenciou no seu fazer artístico, se isso te influenciou de alguma forma.
Eu acho que, assim, que a gente, se a gente for no âmbito de dança, né, aí as diferenças são tão grandes, né, são tão que cada pensamento trabalhado, articulado, né, no processo criativo, é tão diferente um do outro, né, eu acho que ultrapassa um pouco até essa coisa de ter uma determinada cultura ou não. Claro, tem a ver com isso, mas mesmo no Brasil, em São Paulo, nosso grupo aqui, quanto diferente, né, nós que nascemos aqui, e cada um tem uma referências, né, familiares e culturais, mas nós nascemos aqui e temos algumas experiências em comum, o quanto isso já é diferente, né? Então, eu acho que em dança, eu acho que a diversidade é muito grande, mesmo se a gente se limitar a pensar, trabalhar dança japonesa como tema de um processo criativo. Mesmo um tema desse, quanta diversidade já vai aparecer, né? Então, e daí como cada um lida com isso também é tão singular, né? Tão específico. Então, assim, mesmo indo por esse, digamos assim, tema, ou pra se aprofundar com... Eu imagino que é teleprático o seu trabalho, né?
Sim.
Mesmo com um trabalho artístico que rodeia só esse tema, a diversidade são muitas, né? As diferenças, né?
As possibilidades.
Muitas.
Também, né?
No meu caso, isso acaba interferindo para mim mais em referências familiares. Mas eu não centro, eu nunca abordei nenhum dos meus trabalhos artísticos, eu fechei um trabalho com essa temática em específico, só isso. Vou pesquisar especificamente só referências da cultura japonesa. Eu nunca peguei, no meu caso, nunca fiz um... A Letícia que fez, né? Ela pegou um trabalho que ela focou nesse tema específico, né?
Sim. E como provocação também.
Como provocação e como...
Porque disseram que eu era japonesa.
Né? Que identidades são essas, né? E aí fica claro também, quando eu assisti o trabalho dela, né? Como é um trabalho muito pessoal, da Lê também ver aquilo, né? Então, ela pega referências que também ela, na infância dela, né? Eu lembro que ela trabalhou, ela trouxe a imagem daquele filme, não sei se é o Godzilla.
Godzilla, né?
Atrás. Então, eu acho que daí é tão singular, eu acho que para cada um também, que pelo menos no meu caso as referências são sempre familiares. E pai, mãe, assim, é muito forte, né? Pra gente, pra todo mundo. Mas acho que para um artista mais ainda, porque tem muita coisa ligada à afetividade, né? A conexões que você faz de forma menos exatas, né? Mas mais de uma sensação, de uma lembrança, de uma memória.
E mesmo que seja transformada, né?
Nesse sentido, eu sempre trabalhei com memória, né? Num dos primeiros trabalhos que eu fiz, eu fazia um movimento, por exemplo, que eu partia sempre da improvisação. Eu fazia um movimento, por exemplo, que era típico, por exemplo, de quando o meu pai entrava em casa, por exemplo, que ele limpava muito bem o sapato e tirava o sapato. Ele limpava e tirava o sapato antes de entrar. Uhum. Mas era um movimento muito forte de limpeza dos pés, do capacho, e depois da retirada dele. Então, para mim, ficou muito marcante isso. Isso eu associo com essa cultura que é dele, da minha avó, e que minha mãe já, por exemplo, não teve, não me marcou isso.
A sua avó era japonesa?
A minha avó era japonesa. E como lidar com a... Acho que outra coisa também, que daí é tão pessoal, por isso que assim, familiar, nesse sentido, é tão de uma esfera íntima, né? Pra mim, no meu caso. Então eu levo isso pra criação de uma forma muito íntima, não necessariamente colocando como um tema em específico. Mas é como... Aí tem essa referência, mas tem outra que eu já vivenciei. Eu mesma, na rua, aqui, andando, então eu misturo muito. Então não fica com uma cara só, nunca deixei como tema. Aí, então, quem sabe pra frente, posso deixar peça, né? Eu acho uma super coisa legal, assim. Mas sempre permeou essas memórias, então.
Por exemplo, familiares, né?
Familiares, então, por exemplo, a forma de trabalho, né? Também. Eu não posso dizer que, eu não sei se é uma coisa da cultura japonesa, mas meu pai tinha sempre isso, mais próximo de mim é o que eu, né, não morei no Japão, nunca fui ao Japão, mas do trabalho, de ser uma pessoa muito ágil.
Eficiente.
Tem uma coisa da eficiência, do estar em ativo, né, de estar em atividade e do trabalho ser uma grande identidade para a pessoa. Não sei se isso é uma... eu poderia generalizar isso, japoneses assim, mas eu associo também. E, por exemplo, um dos primeiros trabalhos que eu fiz, chamado Atroco, né? Meio falando sobre lógica de quanto vale o teu trabalho, quanto se paga por isso. Então é uma expressão, atroco, né? Atroco de quê?
Atroco de quê?
E nesse trabalho daí, eu também falo essa coisa de sempre... Trabalho como uma produção contínua, em fluxo. Vai associar com os trabalhos, trabalho da sua vida, trabalho não sei o quê, mas sempre trabalho que sempre estava em fluxo de movimentação, né? Nesse último, já isso, nesse trabalho que eu fiz no Atrovo, que foi em 2005, que eu apresentei, foi um solo. Já agora, com esse último trabalho com a minha pesquisa de doutorado agora, chamado Temporalidades, Nós, né, fiz um trabalho chamado Nós, eu, em parceria com um ator, a gente fez um trabalho que foi muito inspirado naquele filme, não sei se você assistiu, do... Nossa, agora me... chamado... Aquele que eles dois ficam amarrados, Takeshi Kitano. Sabe como chama aquele filme?
Não sei.
Chama Dolls.
Ah, tá.
É um filme japonês dele, né, do Takeshi Kitano. E conta a história de dois... São várias histórias permeadas por uma história de conto de bonecos, né? Do Bunkaru, né?
Uhum.
Bunkaru, né?
Bunraku.
Bunraku. E ele vai permeando várias histórias com essa história, né? E aí sim, enfim, aí é uma, como que é um casal, mas é típico de um relacionamento de um homem e uma mulher no Japão também, né? Essa relação que também ela fica é contemporâneo, mas tem algumas papéis, digamos assim, né, entre aspas. Uhum. E eu fui muito inspirada por esse filme, a gente usou um elástico e tal. E quando a gente foi circular apresentando bastante, muita gente entrou nessa coisa da mulher em relação ao homem. E como teve essa inspiração, teve algumas assim, mas às vezes você fica meio submissa, mas às vezes ele fica meio disruptivo. E eu acho que daí, acho que também teve essa influência, assim, sabe? Que muita gente, em vários teatros que eu apresentei, foi mais de uma vez, tipo, umas duas vezes, três vezes, de lugares diferentes foi comentado isso. Acho que a docilidade também é uma coisa muito da cultura japonesa, mas olha como eu estou generalizando, né? Porque a docilidade, o trabalho, essa coisa de tirar o sapato, isso também tem em outras culturas, né? Eu acho que na árabe também tem, não sei.
Ah, mas é a sua vivência.
Mas é a minha vivência aqui.
Enquanto nessa.
Mas eu fico só com medo, um pouco, não medo, mas... eu acho que, não sei se é da cultura japonesa, sabe? Fico com um pouco de preocupação de estigmatizar e entrar nessa coisa do estereótipo. É mais assim, a vivência que tive do meu pai e da minha avó e dos meus familiares. Essa coisa também da honestidade, né? De ser muito correto com... Acho que isso são características que tenho por conta da minha família. Mas eu não posso, não sei se dá para generalizar tudo isso, sabe? Lá, os japoneses são assim, em geral, né? Mas para mim tem essa docilidade, tem no trato com o outro, né? Uma tentativa assim de... Acho que me permeia também, meus trabalhos eles tentam não ser... Não tem muita coisa muito que digamos assim... Na forma de comunicação de um pensamento, não ser agressivo.
Sim.
Mas ser...
Tratar com mais brandura, assim.
Brandura é uma boa palavra. E eu acho que isso vem muito das minhas experiências e memórias familiares, né? Então, acho que permeia por isso, né? E num processo criativo, quando está se improvisando, vem muita coisa, né? Que é quase não sei se psicanalítico, mas o quanto isso interfere, né? Você vai ceder, isso pra mim.
Vai te dando gatilhos de várias coisas que você também não consegue.
Não tem muito controle, né? Então essa memória é o seu arsenal, né? É a única coisa que você pode trabalhar.
Porque são as suas vivências, suas experiências também, né? Em relação.
É o seu material. Isso é o material, né? Se isso é o material de quem está fazendo um processo de criação, claro que isso vai ser determinante, né? na singularidade da proposta artística daquela pessoa.
Sim.
Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que parece uma coisa assim, mas todo mundo traz as memórias, mas todo mundo traz as próprias vivências. Por outro lado, o quanto são essas que determinam a singularidade mesmo, né?
Sim.
Então, fica essa relação, assim, né? Que não dá pra ser geral, né? Mas é desse geral que sai uma coisa específica, né?
Uhum.
Então, acho que todos os meus trabalhos tiveram. Esse último, eu citei um dos primeiros, e esse último que é como eles foram permeando, né? Em outros... mas todos eles. Em outros, no anterior eu fiz também um trabalho chamado Temporários Escapes, que é tipo uma coisa matemática. Minha tia é professora de matemática, né? Eu nunca fui muito boa de matemática.
Você não fez com Mon?
Eu não fiz com Mon. Eu sou muito frustrada por isso. Mas eu, quando eu tiver mais velha, eu vou fazer, porque eu sou fãzaça. Você fez?
Eu fiz com Mon.
Ai, eu admiro.
Mas não perdi total habilidade matemática, confesso.
Mas você faz contas bem...
O meu saber da tabuada, por exemplo, é o com Mon.
Então, a tabuada é outra memória que eu tive, que me fez... Eu lembro, porque meu pai me ensinou tabuada e eu odiava, mas ele que me ensinou, na verdade, decorando.
Uhum.
Quanto a importância da visão dele, que era, pra mim, ensinar matemática, ou tabuada, né?
Uhum.
Na visão dele era muito importante, ele sentar comigo, que era ele ficava lá horas à tarde. Então, pra ele era uma coisa muito importante, né? E como isso, pra ele, eu digo assim, ele... percebendo esse contexto, que ele não está isolado, né? Um, contexto da cultura toda que ele também foi, o quanto é importante também. E aí, né, fiz um trabalho que talvez isso também, que a gente não sabe localizar exatamente, às vezes, é dali, porque vai, já está tanto na formação, né? Mas enfim, eu fiz um trabalho que tinha essa coisa muito dos números. E aí eu associei isso com o movimento todo segmentadinho, que é número para, não sei, essas associações. Então, de ser tudo fragmentado e por contagem, né?
Usei até uma trilha que contava números, né, em francês, que é bem... Faz contas, né? Os números em francês são por contas, né?
Uhum.
Então...
É que 80 é 4,20,
isso,
né?
As
pessoas são van, né?
Uhum.
E aí eu me alimentava, né? E aí me gerou a coisa de fazer um movimento em sequências e segmentados, né? Como uma progressão, né? Sequência numérica. E é muito, muito gostoso estar conversando com você sobre isso. Porque eu acho que agora eu vou entrar num ciclo de querer reviver coisas assim mesmo. Até porque o meu pai faleceu em 2015, né? Eu estava aqui ainda, já no Ladecor, no mestrado. E demora um pouco para... Porque você vai vivendo, né? Não vai sacando o que foi, o que teve. Né? Mas como ele morreu, teve uma coisa que para mim... Eu tenho vontade também de... Eu não sei, né?
Recordar as coisas.
De tornar vivo justamente essas memórias.
Né? Uhum.
Mas eu adoro essa... Acho que permeia, né?
Uhum.
O cuidado com os mortos também. Bom, toda a cultura tem, então por isso que eu fico meio viciosa de especificar, para depois... Tem muita gente que fala, mas na outra cultura também tem. Então,
Que,
né?
Mas, por exemplo, o cuidado com... O que a gente tem como referência, né? A nossa vivência aqui no Brasil e essa vivência, entre aspas, japonesa, né? Que é um japonês meio adaptado também, né? Porque estando aqui no Brasil já muda um pouco esse caráter, né? Dessa culto aos mortos, por exemplo. Por exemplo, na casa da minha avó, da minha bachá, tem o Butsudan, que é aquele altarzinho budista.
Uhum.
E a gente tem lá a oferenda, tem o incenso, a gente toca o sininho e tal. Mas junto do altar tem uma imagem da Nossa Senhora, então é tipo uma miscelânea de coisa que você só encontra aqui. Né? Então essa referência do culto aos mortos que é diferente quando ter esse altar budista. E ter as fotos das pessoas que já morreram, você, né, você lembrar delas dessa forma, é diferente de como um brasileiro, também generalizando, né, mas um brasileiro, entre aspas, comum, tem essa memória, desses, como ele traz isso, né?
Sim, completamente. Só o altar já é muito diferente, já é muito específico.
Já tem,
né,
uma materialidade da coisa,
sim,
né?
E todo um ritual, né? Todo um ritual. Você toca o sino, mas como você toca o sino, tem horários, tem rituais, regras, uma dinâmica ali, né, que é muito específica. E então, no meu caso, eu lembrei agora porque, por exemplo, limpar o túmulo, né? Então não se larga lá a pessoa que morreu, né?
Uhum. Você tem um cuidado.
Tem um cuidado, né? Vai também pagar uma pessoa só pra... Também, então, vai lá limpar o túmulo, né? Então, eu acho que tudo isso é tão forte, né? Pra morte, né? Também, de pessoas muito, muito próximas, né? Que vão estar no trabalho artístico. Ainda mais quando envolve corpo, assim, né? Um corpo que lida, que apresenta isso em cena, né? Apresenta memória, sensação, vivência, né? Então...
Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar é o quanto de contato você teve quando criança, assim... Como que era essa relação com a cultura japonesa específica, né? Se você frequentava escola de língua japonesa, se você frequentou... Porque na minha família, minha mãe tinha uma preocupação com isso, né? Ela
a sua mãe é japonesa?
Minha mãe não é. Minha mãe é terceira geração, é neta de japoneses.
A sua mãe é neta. E o seu pai?
Meu pai também.
Ah, o seu pai também. O meu pai é filho de japonês.
Uhum. E ele falava, então, japonês?
Ele falava muito pouco.
Pouco.
Falava mais em português. E a minha avó, sim, nasceu no Japão, veio pra cá com o meu avô, que é japonês também.
Já vieram casados?
É, já vieram, é, eles eram muito novinhos, mas já vieram, acabaram, tinham meio, eram novíssimos eles quando eles vieram. Já eram casados, já vieram juntos. E aqui, eles tiveram 12 filhos.
Nossa!
Muitos filhos.
Caramba!
E já minha mãe não. Minha mãe, ela é descendente italiana, com espanhol.
Uhum.
Então, a mistura, a minha, não vem dos dois lados, né? Vem só meu pai. Só a referência só da cultura japonesa, só a referência do meu pai.
Sim.
E eu convivia muito com a minha avó quando eu era pequena. Mas depois não. Depois eu fiquei grande, um pouquinho maior, já não tinha, não foi criada pela minha avó, né? Meu primo foi mais, meus primos, mas eu não fui tão criada assim depois, de um certo tempo, fiquei grandinha, eu fui criada por ela. Mas como agregou, né? Ela como uma... japonesa, acho que também tem uma coisa também de preservação, né? Pela sobrevivência. Então, era muito agregado, né? A família toda muito junta, não tinha muita essa coisa de briga, muito. Era muito, muito, muito junto, né? Então, não fiz escola japonesa, né? Minhas referências foram, assim, muito de vivência, de quando era pequena.
Cotidiana
da casa, mas nunca fui para uma escola japonesa. O meu primo colocou agora a filhinha dele numa escola japonesa muito bonitinha, falando obrigado, falando, sabe, tem uma coisa da educação assim muito legal, né? Pelo menos para criança. Eu vejo essa minha sobrinha. Sobrinha não, ela é filha do meu primo. Minha prima. E essa coisa de integridade, né? Eu acho também. Então são algumas referências que eu tenho, mas mesmo assim por experiência familiar, não por ter estudado em escola japonesa.
Ter pesquisado a fundo.
Não, eu não pesquisei a fundo. Você foi, né? Eu, por exemplo, o altar, mas me interessa, né? Por exemplo, esse altar. Quais são as regras de você rezar, né? Meu pai, eu lembro, por exemplo, que a gente não tinha em casa, mas ele acendia um incenso em casa, né? Incenso japonês. E que depois a minha tia falou que não é bom acender dentro de casa incenso para os mortos. Mas não, mas o altar não acende?
É, não, tem, é dentro de casa, na verdade, mas não é bom acender toda hora, isso que é uma questão, assim. Porque tem uma coisa meio do chamamento, né, dos mortos e tal, esse incenso tem uma evocação, assim.
Tem uma evocação, mas no dentro do altar também a gente não tem, né?
Tem,
então,
tem, em casa.
Isso que eu não entendi.
Então, porque a minha... O meu entendimento ainda é mais legal ainda conversar com você, porque as minhas primas, por exemplo, são mestiças, né, da parte da minha mãe. Meus tios todos casaram com não descendentes e tal. E a parte do meu pai, a minha tia, minhas primas são que nem eu, assim, né, não tem misturinhas. E não tem mistura, assim, étnica, né, mas a gente já tá culturalmente misturado. Mas a ideia é exatamente falar dessa mestiçagem, que por mais que eu não seja mestiça, né, eu sou mestiça, culturalmente falando. Porque eu trago muito, apesar de eu ser da parte dos meus bisavós, eram japoneses e tal, eu tenho um contato muito, muito estreito assim, com a cultura japonesa, de ter morado lá, de falar, de ler, de escrever. Já dei aula de japonês, dou aula ainda de japonês. E então é uma coisa que me instiga, porque eu entendo muita coisa, né? Acho que a linguagem é um meio para você entender determinada cultura.
Sim.
Né? Quando você lê alguma coisa traduzida, é diferente de você ler na língua original, né? Então tem um lugar aí de um entendimento que é, para mim é muito, muito forte, assim. E isso dialoga muito, porque ao mesmo tempo eu tenho uma questão com essa brasilidade que é muito forte também. Então eu fico nesse lugar que, para mim, eu entendo o mar como esse lugar. É um lugar de suspensão, porque ele é esse vazio, né? Então um vácuo. E ele é espaço-temporal. Então ele agrega essa questão da cultura, né? Que é atemporal, das memórias, né? Que a gente até fez a disciplina lá juntas, né? Sobre memória, que é esse lugar que não tem um tempo. É o tempo dos tempos, assim, né? Então fica esse lugar da possibilidade, né? Então eu entendo o mar como esse lugar da potência, desse corpo que é onde você pode ser. Pode ser japonês, pode ser brasileiro, pode não ser nada, pode ser tudo, né? Então...
E você falou um pouquinho do silêncio ali, né? Acho que tem tudo a ver com esse tempo do mar, não tem? Você que leu a tese da Michiko, né?
Uhum.
Tem tudo a ver, né?
Tem, porque inclusive eles usam no Teatro No o mar como esses tempos de entrada, né? Senti, entrei. E aí tem dia que ficou meio assim, não foi muito legal. E eles falam que o mar tava ruim. Hoje o mar tá ruim. Não encontrei o mar. Que é esse lugar desse tempo, que é um silêncio, que pode ser um silêncio, que pode ser...
Mas ele parte de uma quietude, né? Pra poder se perceber, né?
Isso.
O fluxo da coisa, você não percebe, né? E pelo que eu entendi, eu li pouco sobre isso, mas pelo que eu entendi, ele é um tempo que ele parte de uma quietude, porque senão você não consegue pensar, não consegue deixar vir nada, né?
Uhum.
E, então ele, essa coisa da suspensão, assim, justamente ela é sem ansiedade, né?
Uhum.
Ela é então da
quietude. Deixar entender, deixar de se entender, né? Nossa, que isso.
Isso é um alarme.
Eita. Bom. Enfim, aí eu entendo também, eu trago a teoria do Amálio Pinheiro, de mestiçagem. Que ele fala da coisa do vai e vem, que é racial, né? Não deixa de ser essa mistura, eu não gosto de falar raça, mas essa mistura étnica mesmo, né? De brancos, não brancos, enfim. Mas que também é essa mistura cultural. Que por mais que eu não seja fisicamente mestiça, né, como você, como a Letícia Sequito, por exemplo, não tem esse lugar dessa dúvida. Porque às vezes podem chegar para você e falar, você é japonesa? Tem uma dúvida. Comigo não, comigo é batata, você é japonesa, né? Tenho uma certeza, assim. E aí, só que eu sou mestiça, porque eu vou pro Japão e eu não sou japonesa, né? Então tem esse lugar desse desencontro também, que é você enquanto mestiça, não sei o quanto isso te permeou na vida e nos fazeres artísticos, de olharem para você no palco e falar, ah, ela, sei lá, ter um pré-conceito de que você vai fazer alguma coisa japonesa, sabe?
Eu acho que tem. Eu sinto que as pessoas têm isso. E elas enxergam isso. E tem, né? Tem. Eu tenho
uma leitura.
Referência, assim, disso. Tenho referência, essas memórias, a minha infância toda, a minha vida. Né? Meu pai faleceu há pouco tempo. Minha avó faleceu há um tempo, mas eu já era grande.
Uhum.
Eu sempre tive contato. Então tem, sim. E quando, só que daí o que o outro vê como estereótipo dele, como plateia, como público, aí eu não tenho controle. Daí a pessoa pode associar referências dela, né? Uhum. Ah, sei lá, japonesa, sei lá, é um pouco muito duro, não é muito flexível, sei lá. Aí são os estereótipos de cada um da plateia. Da plateia, não, desculpa.
Do espectador.
Do espectador. Que daí não tem como você ter controle, né? Daí vai pensar, mas eu acho que tem sim, eu acho que as pessoas... E não tem como, é isso mesmo, né? É mesmo. Tem uma associação. Agora, uma coisa que o Amário fala, que eu acho super legal, que assim, uma informação que era de um lugar foi para outro. Esse outro lugar, ele
já ressignifica.
Transformou já a própria informação. Uhum. Se vai para outro, foi para outro lugar ainda, porque elas migram, né? Essas, vai para outro lugar, então, determinada prática, que passou por isso, passou por aquilo, já foi se transformando, claro, com várias agregações, né? Mas o quanto isso vai se transformando, né? E então, acho que quando chega aqui, por isso que quando chega aqui, são muitas, né? Muitas transformações, né? Mudança, então você vê a diferença de uma... Você conheceu a Emily Sugai?
Uhum, fui entrevistar ela ontem.
Ah, é? A Emily vai bem, né? Mas ela é tão japonesa... a pessoa é tão japonesa quanto... Sei lá, que se debruça mais sobre esse campo, né?
Uhum.
Mas é...
É que aí parte da, não sei, da inquietação pessoal mesmo, né? Porque a vida inteira ela teve um contato com isso. Ela frequentou a escola de língua japonesa. E aí isso, a partir de um certo momento...
É a vivência dela, mas muito forte.
Foi uma questão. E inclusive as pessoas com quem ela foi encontrando no percurso também foram instigando ela a investigar esse lugar mais antepassado, assim, né, mais ancestral, não sei, que isso que deu uma... que foi um mote de vários trabalhos dela, né?
Sim. E de uma maneira, acho que de dança, acho que é uma das pessoas que me enviava aqui, pelo menos eu conheço, acho que é a pessoa que mais foi
pra esse lugar,
pra
né?
esse lugar, mais fortemente, né?
Uhum. E aí é isso, né?
Porque ela vai pro Butô.
Ela vai pro Butô. Ela, inclusive, vai falar, não sei se eu posso falar isso, mas às vezes porque as pessoas querem ouvir isso, mas ela se considera uma performer de Butô, uhum. né? Mas é isso também, o quanto, na verdade, também a Chris Greiner fala que Butô não existe mais enquanto Butô. Já é uma outra, já é uma releitura, uma ressignificação do que era aquele Butô. Porque era um outro contexto, eram outras pessoas, e aí quando você traz, é isso, a mestiçagem, né? Já mudou o caráter. A gente só não muda o nome porque, enfim, tem essa referência, né? Mas já é uma outra coisa. E aí ela, enquanto brasileira, descendente, fazendo uma arte japonesa, né? Enquanto isso... Não sei também o quanto isso soa para um japonês vendo isso. Ele não vai considerar isso uma arte japonesa. Mas aqui no Brasil é considerado uma coisa japonesa. Né? Então tem esses lugares de uma... que são meio contraditórios, meio... meio truncados, assim, que a gente não consegue muito definir, né?
Não, fica muito borrado as fronteiras,
muito
borrado, né?
Porque pra mim é o mar. Onde tá esse lugar borrado das coisas que se encontram. E fica assim, né? Fica e num trânsito também. Porque uma hora, ok, você tá nessa investigação e tal, e depois você já tá em outra coisa, né? Você parte para outra coisa. A Emily mesma, ela falou que um dos primeiros trabalhos dela, que foi o Totem, partiu de uma experiência que ela teve no Senegal.
Ah, é?
Então, é tipo, né, você tá com uma... E ela falou que a expectativa dela em relação a essa bolsa artística, não sei, era exatamente pro Japão, e ela ganha uma pra ir pro Senegal. Então, ela foi meio tipo...
Mas ela ia
rolou um estranhamento. Não sei como é que foi. Nossa, muito bem. Mas no mesmo ano, ela foi pro Japão depois. Só que ela lá no Japão, ela tava com a cabeça no Senegal, cabeça na África, cabeça em outra coisa, sabe assim? Então, o quanto, né, vai transitando. E aí depois ela mergulha de vez na questão do com o Takao, né, com o Suno aqui no Brasil, do Butô. E vai desenvolvendo as coisas pra isso.
Trabalhou com o Takao.
Uhum.
Viajando com alguns trabalhos, né?
Uhum.
E também foi muito marcante um determinado período. Acho que agora, não sei, acho que vejo pouco. Não sei também se posso estar com uma bobagem. Mas eu ouvia mais trabalhos artísticos que tinham mais, estavam bem na referência, né? Eu estudei fiz um pouco, trabalhei com dança. Ah, você conhece o Toshi?
Uhum.
Então,
não conheço pessoalmente, mas já ouvi muito.
Então, a prática, né? Que é japonesa, né?
Uhum.
Também.
Doho, né?
Doho. As coisas de entrar, você limpar o tatame. Né? Práticas de como você limpa o teu espaço pra entrar.
Uhum.
É bem misturado mesmo. É um monte de informação meio.
Né, você falou agora dessa, que você via muito mais coisa. Uma coisa também que está me inquietando é a representatividade, né? Uma palavrinha que está na moda agora. Mas é isso, o quanto a gente não vê, né, nas referências na mídia, em trabalhos artísticos mesmo, essas referências, né? Referências dessa cultura sem ter um lugar estereotipado. Não sei se você pensa sobre como que você lida, porque já tem a questão de você ser mestiça, não sei o quanto isso te afeta.
Eu não sei, eu pensando alto, eu não me debrucei muito para pensar sobre isso, mas eu acho que, assim, para ir a fundo numa reflexão assim, mas eu acho que também se pensar, vou jogar, tá, né, isso aqui não é isso, coisa, mas também... Ah, dança japonesa. Também se não cria um estereótipo da própria coisa. Porque falar sobre dança japonesa, ou agora não está se apresentando, não está aparecendo muito isso como representatividade, mas será que aparecendo isso como uma representatividade da cultura japonesa também não é um estereótipo, já que essas misturas já acontecem? Não seria reforçar um pouco o estereótipo? E se reforçar o estereótipo também, qual o problema? Também não deixaria também uma cultura mais viva, mas ela também... Não sei, eu fico pensando essa ideia de representatividade. Representatividade do quê, então? De uma coisa fixa, certo? Porque representa algo que é algo assim. E se você... E a gente pode generalizar uma coisa, uma representatividade da cultura japonesa, você poderia dizer?
Ah, não, representatividade no sentido de...
Não de comportamento,
Não
né?
de comportamento, mas de você olhar para coisas e se sentir representado, de se sentir... você se identificar com aquilo, de alguma forma, né? Não sei, de... Porque a grande questão agora da comunidade, enfim, tem participado bastante de alguns debates, assim, né? Nessa questão de representatividade, é a questão de whitewashing, por exemplo, que é quando você coloca alguém caucasiano para fazer um papel de um japonês em filmes, em novelas, em publicidade, ou você coloca esse lugar do yellow face, né, que é você caracterizar uma pessoa caucasiana com os fenótipos de orientais, por exemplo, então, e não usar pessoas que tenham essa descendência.
Uhum.
O caso mais emblemático é o da novela da Globo, que teve agora, do Sol Nascente, que o personagem principal, que era o patriarca da família japonesa, era o Luiz Melo.
não era um ator japonês. E aí isso mobilizou alguns atores japoneses que ficaram revoltados, né?
Claro, tipo... é a mesma coisa que, não sei, foi parecido, negro, que o cara é branco, vai fazer
o blackface.
O blackface, né?
Que tem o yellowface também, que é o você puxar o olho.
Que absurdo isso.
Tem muito isso. E é isso, nós enquanto descendentes de japoneses, não somos japoneses, não sou, eu não sou japonesa, né? Por mais que as pessoas me identifiquem na rua como a japonesa, tem um lugar que é conflituoso porque eu não sou. Eu sou brasileira, eu sou nascida aqui, eu fui criada aqui.
Mas você é descendente de japonês.
Eu sou descendente, mas os descendentes de italianos não são colocados como o italiano.
É.
Né? Então, sim, tem esse lugar que é bem específico de quem tem esse fenótipo oriental. E aí, daí mais profundo, entrando numa questão mais problemática dessa questão, é você generalizar todos como japas, né?
É.
Agora tá vindo um fluxo grande de imigrantes chineses, coreanos, e aí todo mundo é japa. E aí essa representatividade tá um pouco nesse lugar, assim, né? Então, quanto é importante a gente ver na cena pessoas com essas descendências também atuando. Isso que
eu
acho que é importante, é uma coisa militante também, assim, nesse sentido, sabe?
Sim. Vai para uma questão, assim, super política também, né? Eu lembro que como eu estava contando, eu lembro quando eu era bem adolescente, eu entrei no curso de teatro. Acho que um dos primeiros cursos de teatro que eu fiz. E o professor de teatro, eu lembro até hoje, era meio adolescente, acho que tinha 12 anos. E ele falou, você vai ser a pasteleira.
Ai,
japonesa é que vem de pastel.
Uh-huh.
Eu nunca vi, eu não fiquei brava, né? Porque eu era muito nova, né?
Uh-huh.
Mas será que hoje? Eu acho que absurdo, né? E me marcou, até que eu lembro até hoje. Eu lembro. Eu não fiquei brava nem nada, porque eu também não tinha muito... Né? Entendimento hoje, né?
Não queria, mas por que eu, né?
Tudo. Posso ser pasteleira, mas que associação, né? Então, japonês é porque vende pastel, sabe? As coisas
é.
meio ignorantes até, né?
Sim.
Então, achei meio curioso, assim, como no imaginário das pessoas, vai longe, né?
Uhum,
vai longe, né? Essa coisa de estigma... É,
que é o estereótipo mesmo, né, japonês.
Agora,
pasteleiro.
Agora, sabe, eu que também queria te dar uma dica. Eu não sei se você conhece a Lili. Eu queria te passar o contato dela, que o meu não estava entrando na internet hoje. Eu vou te passar para você pela internet, porque eu não lembro. Ela tá no Japão agora, já faz um tempo, estava fazendo o doutorado dela. E o mestrado, conversei muito com ela. Ela estava fazendo uma anterioridade. Mas era muito parecida com a sua pesquisa. Só que como ela foi para as artes visuais, né? Mais. Então ela fez um estudo de caso com três descendentes japoneses. Uma japonesa mesmo, uma que mora aqui e outra que mora lá. Enfim, ela fez com três japoneses. E o tema central era a cerâmica. Como era a cerâmica é feita por uma japonesa, que é uma coisa também típica da cultura japonesa, mas como um ceramista japonês faz lá, uma ceramista brasileira aqui, uma ceramista japonesa daqui faz a mesma cerâmica.
A mesma técnica.
E foi bem esse assunto, né?
Que legal.
É muito legal. E ela é bem... Ela não é japonesa, não tem nada, ela é portuguesa. E ela se debruçou bastante sobre esse assunto. Depois queria te passar para você.
Claro, por favor. Ela
foi bem, porque tem tudo a ver, só que com o que com você está pesquisando. Só que com um estudo
com
de caso
viés.
Diferente, que era a cerâmica, né? Como a cerâmica é feita. Então tem aqui o forno, lá elas fazem com forno, aqui é um forno. Aqui tem um forno mais tradicional, aqui lá o jeito de fazer. Então ela foi ver essas diferenças culturais. Por meio da cerâmica. E acho que vale a pena ler a tese dela, fez aqui, acho que já terminou o que ela está fazendo.
vale a pena.
Você me passa direitinho a...
Ela foi namorada do Dudu Sul. Sabe quem é o Dudu?
Conheço pessoalmente também, mas já vi coisas com ele.
Eles foram namorados. O Dudu também tem bem referências japonesas, né? Claro, ele tem outras também, né? Os preços na França, tal, aqui, mas ele...
Ele vai bastante, né, nessa questão da família dele, tá?
É
ele que tem aquele trabalho que ele colocou os áudios na planta da casa da avó, né?
Da avó. Contando, né? Bem bonito o trabalho. Eu acho assim, essa coisa da memória é a chave pro artista. É isso que eu acho que liga muito, sabe? Os trabalhos artísticos. Por mais que a pessoa não queira, já tá.
Mas faz parte, né?
Tem como.
Não, e é isso, tem alguns artistas, eu não entrevistei ninguém ainda que tem esse discurso, mas eu sei de artistas descendentes japoneses que negam a descendência. E aí é muito engraçado, porque não tem como você negar.
Não, faz parte da memória, experiência de vida.
Sim, e o próprio fenótipo dele, ele falou, não sou japonês, não tenho nada de japonês. A Michiko que falou, eu não lembro o nome dele agora, é um artista, acho que artes plásticas, que é de Curitiba, eu não lembro agora, mas é isso, é uma pessoa que nega esse lugar. Eu acho isso bem curioso.
Porque não tem como não, né?
Uhum.
Não tem como não negar. Não tem como não negar, não tem como negar.
Não tem como, né? Negar. Não tem
até
como...
porque faz parte de todo mundo. Eu também, quando era pequena, você é japonesa? Ah, você é... É que eu sou bem... Eu não tenho olho, eu acho que todo mundo sabe, eu não sei. Mas não é todo mundo que identifica rápido.
Uhum.
Que eu tenho descendência japonesa.
Quando eu te conheci, eu ficava meio assim. Depois eu vi seu sobrenome, que eu vi, não, acho que é mestiça, né? Então tem que ligar. Porque aqui no Brasil também tem isso, né? A pessoa tem indígena na família, então fica uma coisa, um traço meio oriental, que você não sabe dizer se é de japonês ou, né? Não, meio dúbio, assim. Ainda mais aqui nesse contexto, né? Que é tanta
mistura, né? Mas eu tenho um orgulho de dizer, não, eu sou descendente de japonês. Tem gente que não acredita, não. Tem uma colega que fala, mentira, não pode ser. É?
Tô te falando que é.
Ah, não é? Claro, não acredito. Não pode ser. Sou. Homem, identidade.
Que engraçado. Não, e a hora você fala, não sou japonesa. Aí eu falo, não sou japonesa.
Eu tenho esse lugar. É um orgulho. Que me forma, né? Formação, digamos assim. Deixa eu ser uma formação.
Sua formação enquanto pessoa, né? Enquanto
pessoa.
Como você é, faz parte. É você negando ou não, faz parte.
Você tem livro da Grainer?
Do Guto?
Te interessa? Você lê? Posso te emprestar. Eu tenho esse livro. Não sei se te interessa.
Não sei, eu tô lendo aquele, o que é mais recente dela, do Leituras do Corpo no Japão.
Ah, que legal.
Você tem esse?
Eu não fui, não tenho.
Se você quiser, te empresta. Esse é, porque acho que ela o do Butô é o doutorado dela, né? E ela vai mais fundo depois disso. Ela vai mais fundo na questão do corpo mídia. E ela fala muito da diáspora. Fala da questão do quase, que eu uso também bastante, que é um quase que alarga, não é um quase que, não é, mas é um quase que, né,
que
se você é quase brasileira, quase japonesa, mas é tudo, né, então, nesse lugar, assim, tem a ver com mal, pra mim tem a ver com mal, eu leio dessa
forma.
Eu
tô transaça de estudar mais, eu li já várias coisas, mas eu tô muito a fim de continuar estudando mais profundamente sobre esse tempo denominado mapa.
Uhum. Então, e o engraçado é que...
A forma de ver tempo para eles é diferente.
Na
Na tese da Mitiko, ela coloca muito isso, que ela falou que foi muito difícil encontrar materiais sobre o mar, porque o mar é um modus operandi, né? É um modo de percepção dos japoneses. E eles não conseguem falar sobre. É uma coisa que acontece. Então, para a gente já tem uma dificuldade da tradução, né? De um idioma para o outro. E ainda entender esse lugar cultural, né, desse olhar sobre o mundo que o mar tá aí, ela fala que quando você materializa o mar, ele já não é mais mar. O mar é uma possibilidade. E
É
ele.
porque não está nesse lugar do é, né?
É.
Está no lugar do estar.
Porque o mar, ele, a princípio, ele parte de um entendimento de um elo. É esse lugar entre o terreiro e o divino, né, do Teatro Nô, por exemplo. E aí nas casas tinha o tokonoma, que é aquela salinha que é quase minimalista, que tem um vão assim, que é um quadro, um vaso, é tipo quase nada. Esse é o tokonoma. É esse lugar da tokonoma é a parede do mar, é o lugar do mar, assim. Que é bem usada na arquitetura. Da Mitico é legal que ela materializa isso na arquitetura e
Ela
nos
faz essa
filmes
sensação.
para a gente conseguir visualizar, né? Porque, na verdade, o mar não tem esse, não dá para captar ele. Ele tá aí, acontecendo.
E se a gente pensar no tempo, é assim também, né?
Sim, tipo, conseguir pegar o ônibus,
O tempo
tipo,
não é
ufa.
concreto, né? Eu estou falando nesse estudo que eu estou fazendo sobre temporalidade, que na verdade é isso, mas vários tempos, né? Como ele é abstrato, né? Super abstrato. Não está, né? Se materializa. Mas ele se torna concreto numa prática de dança. Ele se torna concreto. Um pensamento dramatúrgico, uma forma de organização, ou seja, uma dramaturgia. Ele se concretiza. Então, dá para observar esses. Aí ela concretizou isso na arquitetura, né? Com esse.
E ela até chama de espacialidade má.
Como chama mesmo assim?
Tokonoma.
Tokonoma.
Nas casas japonesas tem, nas tradicionais, todas têm esse tokonoma. É um lugar meio desse elo com o divino, terrestre com o divino. Exatamente o Enkō.
É, tem essa relação, né? Como eu falei, com a morte, né? Também, né? Então, faz parte do medo, não está excluído, né, da vida, né? Está incorporado na vida, né? Então, acho que também é um tempo que leva em consideração isso, né? Uma forma de pensar o tempo, forma de pensar o tempo, forma de vivenciar o tempo. Também bem específico,
Tempo e espaço, né?
específico. Não é todo o tempo que se leva em consideração essa relação com o divino, com o morto, né? Não é todo o tempo. Tempo de laboratório não é, né? Tempo da velocidade rápida e lenta. Essa pesquisa que eu estou falando, estou tentando desenvolver, é um pouco isso, assim. Por isso que eu não chamo de
que é a temporalidade e que é a espacialidade. A Mitico chama de espacialidade. Então, tem, ele permite isso mesmo. Esse lugar, não sei se é um lugar, esse entendimento.
Eu pesquisei várias coisas que envolvem conceitos de temporalidades. E mar pode se dizer que é uma temporalidade. Porque é, o conceito dessa palavra também ela é ligada a espaço. Ela é ligada a esse espaço. Então, a gente pode dizer que mar é uma temporalidade. E essa está te interessando. Né? E essa está te interessando demais. Né?
Sim.
Tá bem delimitado, né? Delimitado não, é bem.
Agora tá delineado,
delineado,
né?
Delineado.
Demorou pra eu encontrar esse lugar, esse entendimento, assim. E na verdade, muitos insights têm vindo dessas conversas, assim. Então, tem sido bem, bem legal fazer.
Isso é uma delícia, né? É uma forma de.
É isso, você vê que você não tá sozinha, sabe assim? Tem um monte de gente que teve vivências parecidas, que teve questionamentos parecidos, né? E que por mais que sejam diferentes, tem alguma coisa em comum. E aí eu tô associando um pouco esse lugar com a questão da memória, né? Memória meio coletiva, não sei. Não faz parte, eu não vivenciei. Mas eu entendo, sabe, assim, faz, de alguma forma faz
não,
parte.
Tem referências em comuns, tem muitas referências em comuns. Não é uma igual para outro, para o outro, igual a mesma. Mas as referências são comuns, são compartilhadas. Né? Há certas referências, sim, comuns da cultura japonesa aqui. Tem, sim, e elas são compartilhadas, assim. Tanto é que se reconhecem, né?
Sim. Acho que é isso, Tati.
Deixa
eu ver se eu... Sim. Não, se você tiver algum outro insight e tal, insight, né? Acho que é bem isso mesmo. A gente falou bastante da sua relação... Dessas suas memórias, né? Dessa relação.
E como isso permeia diretamente, né? Um trabalho artístico.
Como permeia diretamente.
Permeia não, constrói. Nem que permeia, é isso que constrói.
Parte disso,
parte
né?
Parte disso. São essas, esse é o material né, de um processo criativo. Então, e que invariavelmente tá, porque você não tem que ser outra pessoa, né?
Uhum.
É isso que te forma. Eu achei super legal, assim. Acho que vai ficar muito legal o trabalho, né? Fica lindão.
Espero que sim.
Qualquer coisa você me pergunta, me manda um e-mail. Se me pergunta, assim, como uma pergunta, se você quiser uma coisa mais assim, pontual, alguma coisa direta, assim, eu respondo por e-mail também. Não sei. A gente vai te passar esse o contato da Lili, pra você, que ela é uma pessoa muito legal. E ela não é japonesa, ela é portuguesa. Mas aí outro oposto, né? Foi, mergulhou na cultura japonesa, não sendo japonesa.
Uhum.
Então, aí uma outra coisa, né? Também acho que bem interessante.
A identificação, ela se sente identificada com isso, né? Com essas questões.
Mas ela não é, ela é portuguesa.
Uhum.
Mas ela... O interesse dela é interessante, né? Também, assim...
Ah, que nem a Martina, que é argentina, mas que o interesse dela está em literatura em português, comparada a Brasil e África, né? Brasil e... Muito provavelmente é Moçambique, Angola, né? Que são... Falam português. É interessante também, né? E qual é a possibilidade? Ela não tem nem como estudar isso lá. Porque não tem, né? Onde que tá esse lugar, né? Desses interesses. Daquilo que te toca. Tá para além né? Da nacionalidade.
Eu acho também. Tá para além da nacionalidade. Mas que a experiência viva
de contato com referências muito fortes, né? Mesmo que foram transformando, né? Minha avó também teve, foi se adaptando aqui com as referências de lá, mas ela falava muito mal português. Muito mal, ela falava praticamente em japonês. Ela não sabia, não soube falar português. Ela quase não, ela não aprendeu a falar português, praticamente.
E o quanto isso é muito forte, né?
Muito forte também, né? Claro que quem vai estudar a fundo assim também.
É que absurdo isso, né? Que quando eles vieram, tinha alguma coisa de esconder.
Tinha. Porque teve muitos que vieram. Minha família veio no, antes da guerra, né? E aí, no, durante a guerra, foi uma coisa
de perseguição.
Eles não podiam ver dois japoneses ou descendentes japoneses andando juntos na rua, porque eles eram abordados pela polícia. Minha mãe conta que a família tinha várias coisas que trouxeram do Japão e eles tiveram que enterrar as coisas. Porque se a polícia entrasse na casa e visse, eles eram presos. Até...
Olha que inteligente, né? Porque... Não, olha que sacada, né? Em outra, talvez em outras coisas poderiam até jogar fora, não valorizar, né? Mas não, era importante aquilo, então aí a gente enterra. Né?
Mas olha que louco, enterrou e aí mofou as coisas. Muitas coisas foram perdidas nesse livro. É, minha mãe quer até conta que acho que o meu bisavô tinha um uniforme militar japonês, que era relíquia, que era memória de alguma coisa que estava lá e tal, e que perdeu tudo. Foi perdendo esses objetos que eram de memória, né? Eles eram proibidos de falar em japonês. Então, tem até uma geração que tem uma cisão aí, que eles não tinham como aprender a falar japonês. É só português. E aí, até os meus avós, eles já são uma geração que é nascida aqui, né? Mas eles têm filhos que vieram de lá, ou filhos que nasceram antes da guerra, tinham cidadania japonesa. Meus avós já não tinham mais, porque já era no pós-guerra, já tinha entendido que não ia nunca mais voltar pro Japão, entendeu? E fica nesses lugares, assim. Mas é isso.
Vamos conversar mais, gente.
Obrigada, Tati. Obrigada mesmo.